Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. ONU afirma e anuncia, Brasil reduziu em 50% o número de pessoas que sofrem fome. A ONU afirmou hoje que nos últimos 10 anos, governos Lula e Dilma, o Brasil conseguiu reduzir a metade a porcentagem de sua população que sofre com a fome. Com isso, o país cumpre um dos objetivos de desenvolvimento do milênio, fixados pelas Nações Unidas para 2015. As conclusões são do relatório sobre o estado da insegurança alimentar no mundo, publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são 8 pontos que têm o objetivo de melhorar as condições de vida das pessoas até 2015. O documento da ONU assinala que o programa Fome Zero fez da fome um problema fundamental incluído na agenda política do Brasil a partir de 2003, no início do governo Lula. Como disse o ex-presidente Inácio Lula da Silva em seu discurso de posse, garantir que todas as pessoas comam 3 vezes ao dia se transformou em prioridade presidencial. Desta maneira, nos períodos de 2000, 2002, 2004 e 2006, a taxa de desnutrição no Brasil se reduziu de 10,7% a menos de 5%. Segundo a ONU, essa redução da fome e da pobreza extrema, tanto em zonas rurais como urbanas, é o resultado de uma ação coordenada entre o governo e a sociedade civil. O número de pessoas que são atingidas pela fome em nível mundial diminuiu mais de 100 milhões na última década, mas ainda há cerca de 850 milhões, ou seja, 1 em cada 9 habitantes do planeta não tem alimento suficiente. Até o momento, 63 países em desenvolvimento alcançaram o objetivo de diminuir a fome em seus territórios, entre eles o Brasil, e outros 6 estão a caminho de consegui-lo em 2015. O diretor-geral da FAO, o brasileiro José Graziano da Silva, afirma: isso prova que podemos ganhar a guerra contra a fome e devemos inspirar os países a seguir adiante com a assistência da comunidade internacional, se for necessário. Participam do programa de hoje, do Observatório do Terceiro Setor, o professor Carlos Antônio Luque, graduado em Ciências Econômicas, com mestrado e doutorado em Economia pela Universidade de São Paulo, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, USP, foi secretário adjunto da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, de 1995 a 2005. Atualmente é diretor-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Boa tarde, professor. Prazer em revê-lo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon. É sempre uma alegria estar aqui participando desse programa.
Essa notícia que eu li aqui da ONU, é importante destacar a presença do terceiro setor, né? Nesse trabalho junto com o governo para acabar com a fome no nosso país, né? Também participa do programa o Valdir Cimino, especialista em comunicação e fundador e diretor-presidente da Associação Vive e Deixe Viver, que treina e capacita voluntários para se tornarem contadores de história em hospitais para crianças e adolescentes. Valdir Cimino também é colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Valdir. Prazer em revê-lo.
Joel, muito prazer me revê-lo. Aos ouvintes da rádio, é um prazer estar aqui para a gente discutir o terceiro setor. Joel, você falou aí dessa notícia muito boa, mas vamos lembrar que quem começou todo esse sonho foi o Betinho, né? Eu acho que a gente não pode esquecer da preocupação com a fome no nosso. Eu acho que os governos se mobilizaram e sensibilizaram, mas houve uma sensibilização muito grande desse mestre, né, que nos ajudou a pensar ou a olhar, né, para a fome.
É verdade. Ações coordenadas de entidades de interesse social do terceiro setor é que realmente alavancaram essas necessidades. Muito bem. Aí você, ouvinte, participe, diga o que você pensa ou faça e faça perguntas pela nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Sintonize Trianon AM 740.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, que vai direto a Nova York.
De especialistas independentes de direitos humanos da ONU alertou para o aumento de desaparecimentos forçados no mundo. Entre os pretextos estão a preservação da segurança nacional, o combate ao terrorismo e ao crime organizado. Segundo o chefe do grupo de trabalho, Ariel Dulitsky, foram registrados até agora 43 mil casos ainda não resolvidos em 88 países.
And forced disappearances as a crime.
Em Genebra, Dulitsky declarou que crimes de desaparecimentos forçados violam a lei internacional de direitos humanos e minam o Estado de Direito em qualquer país onde ocorrem. Num relatório ao Conselho de Direitos Humanos, o grupo de trabalho lembrou às nações que nenhuma circunstância pode justificar os desaparecimentos, nem mesmo guerras, instabilidade política ou emergências públicas. A equipe classificou de preocupante os níveis de casos na Coreia do Norte, na Síria, na República Centro-Africana, no Sudão do Sul e na Ucrânia. Os especialistas da ONU continuam recebendo relatos de ameaças, intimidações e represálias contra vítimas, familiares e testemunhas. Desde novembro de 2012, o grupo liderado por Ariel Dulitsky foi notificado sobre 418 pessoas desaparecidas. Ele pede aos governos que reforcem medidas de prevenção e erradicação dos desaparecimentos forçados e lembrou que muitos casos ocorridos décadas atrás continuam sem solução. O grupo de trabalho tem o mandato de assistir as famílias dos desaparecidos, ajudar a determinar o paradeiro das vítimas e checar se os países estão cumprindo suas obrigações para proteger seus cidadãos desse crime. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
New York, New York.
Essa matéria da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, de Lê da Letra, sobre os 43 mil casos de desaparecimento, Valdir, é uma violação de direitos humanos incrível, né, que acontece no país e não é divulgado pela grande mídia.
Nossa, Joel, a grande mídia também muitas vezes apresenta pra gente só violência, né? Mas a gente não acredita mais nas possibilidades absurdas que o ser humano consegue fazer contra o próprio ser humano.
É uma loucura. Professor Luque, mudando um pouco de assunto, no cotidiano se ouve falar muito dos índices da FIP, Vamos contar um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que faz a FIPE?
Ah, pois não, Joel. É, a FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ela foi fundada em 1973, ou seja, esse ano ela completa 41 anos. E ao longo de todos esses anos, dessas já várias décadas, ela acabou se especializando em três grandes áreas, por assim dizer. Numa área de pesquisas, onde ela faz os tradicionais estudos sobre questões econômicas, problemas de desenvolvimento econômico, planejamento econômico, mercado de trabalho, finanças públicas, e também ainda, digamos, uma contrapartida, uma variante dessa área de pesquisas, são os chamados índices de preços, sendo que o índice de preços, o mais característico, pelo menos um dos mais conhecidos, é o índice de preços ao consumidor, que mede justamente como evolui o custo da cesta básica aqui na cidade de São Paulo. Temos outros índices que nós também fazemos, que seria o índice de preço de veículos, que baseia as cotações quando tem junto a FENSEG, Federação Nacional de Seguros de Veículos. Então, quando a pessoa faz um veículo, tem um prêmio lá que é estabelecido em caso de algum acidente e segue o índice FIPE. E temos também toda a área de cursos. Quer dizer, um dos objetivos básicos da Fundação é fazer a disseminação do conhecimento da teoria econômica, né? Para aquelas pessoas especialmente que não são economistas. Então nós temos uma área de cursos desenvolvida para essa área dos não economistas e para os economistas cursos de extensão econômica, aqueles que querem se aperfeiçoar sobre essa matéria.
É muito importante divulgar esses cursos, porque qualquer cidadão hoje que faz um negócio com automóvel e tal, sempre consulta a tabela FIPE. Ela já é reconhecida como uma referência no mercado para se negociar. Agora, referente aos cursos, pouca gente conhece.
É, realmente, a FIPE, ao longo de todos esses anos, ela sempre foi muito discreta nessa área de cursos. Ela tem, digamos, vários cursos, ela tem procurado desenvolver essa área, mas ela procurou sempre ser discreta no sentido de manter um pequeno número de cursos, mas cursos de, digamos, sempre é meio chato você se autoelogiar, mas cursos de um bom padrão acadêmico. Então, mais ou menos essa foi a orientação que toda a diretoria da Fundação ao longo aí dessas décadas procurou dar. Mas, entretanto, é uma área que a gente tem procurado estimular nesse período mais recente.
Waldir, a promoção do Congresso Viva a Humanização...
Então, Joel, esse projeto que a associação abraçou, né, em 2001, foi o Ano Internacional do Voluntário, e trouxe para a gente aí um momento onde o Brasil se mobilizou, as empresas pararam para pensar e tentaram entender também como é que ela poderia valorizar o voluntário. Houve um movimento muito grande, né? Nós mobilizamos mais de 23 milhões de brasileiros na época, fizemos uma pesquisa 10 anos depois, saímos de 23 milhões para 35 milhões de brasileiros agindo em prol, mas... Naquele ano, o Viva foi convidado pelo Instituto Brasil Voluntário, o Centro de Voluntariado, para promover a saúde. Eu lembro que o SOS Mata Atlântica abraçou a causa do ambiente e o Instituto Brasil Voluntário, como faça parte, todos pela educação. Então, assim, trabalhar o tripé, educação, saúde e meio ambiente, mas também tinha um outro pé nessa mesa aí, que é a espiritualidade, que é muito forte. Em abril daquele ano, nós levantamos a bandeira, junto com várias organizações não governamentais, hospitais. O Viva sugeriu um congresso, né, na verdade fóruns, para a gente discutir as boas práticas da humanização na saúde, ou as boas práticas que estão transformando a saúde, né? Quando a gente fala a palavra humanização, isso é uma política pública, 2003 vira política pública, sai da visão de programa, mas faz com que a saúde repense os seus modelos de gestão, Né? Quando a gente olha para o setor público, a gente vê que muitas vezes o paciente não sabe se ele é paciente, usuário, né? Ele tem uma, se ele é cliente, ele não tem, porque falam para ele que a saúde é de graça, né? Então a gente vê muito descaso com relação à saúde, e está na mídia o tempo todo. Acho que a saúde, assim, é a que mais aparece de uma forma
pejorativa. De que forma a gente pode melhorar esse quadro?
Olha, a partir da política de humanização da saúde, os gestores da saúde dos hospitais tiveram que, de fato, mobilizar e criar os seus comitês, onde você tem dentro desse comitê representantes de todas as áreas de dentro daquela instituição, daquela organização. Então você tem um médico, uma enfermeira, nutricionista, você tem, inclusive, alguns hospitais introduziram o paciente dentro desse comitê. Então ali você consegue olhar para a gestão, entender onde são os gargalos, né? Assim, se o indivíduo vai ficar 2 horas esperando, né, pelo tratamento, e às vezes a gente sabe que as pessoas chegam às 5 da manhã e vão ser tratadas lá às 6 da tarde, né, é uma tortura para o indivíduo. Se você tem o respeito de mostrar para esse indivíduo que ele vai esperar, mas vai ser resolutivo, né, o tratamento, ele espera. Se nessa fila você puder levar uma informação, uma palestra, microações, você vai transformar esse paciente num indivíduo que vai entender da sua saúde, vai colaborar. Então, aquele tempo de espera pode ser um tempo de conhecimento. Né? Então, nós fomos descobrindo atividades junto com os próprios profissionais da saúde que de uma certa forma, servem hoje de modelos, e os fóruns, eles trazem essas diversas atividades hoje, que estão levando a saúde para uma visão mais humanista.
Isso é muito importante, mas a gente sabe que o que se gasta com a saúde, o resultado na ponta, que é o atendimento ainda ao cliente, que é o cidadão, ainda tem muito a ser feito.
Tem muito a ser feito. E uma das coisas que eu vejo, né, a política, de alguma forma, ela nasceu olhando para o paciente. Mas quando você vai lá na introdução da própria política, ela fala que essa política é para os sujeitos que produzem saúde. Então, não é só para o paciente. É o médico, a enfermeira, a equipe multiprofissional. Então, nós começamos, né, eu diria que os últimos 3 anos, o foco saiu um pouco do paciente, a gente começou a olhar para os profissionais da saúde. E essas pessoas precisam, sim, de colo, de carinho, de atenção, de informação, de desenvolvimento, conhecimento contínuo, né?
Reciclagem.
E se,
né,
você não trabalha, né? Como é que você vai cumprir a humanização se o próprio profissional está estressado, cansado, irritado, tem que trabalhar em 10 lugares para fazer um salário que, né, que muitas vezes não cobre todo o orçamento? Ou seja, há de se pensar, né? Então os gestores hoje estão muito mais abertos para essas ações que passaram a entrar dentro da saúde, né? A gente fala muito do acolhimento. O que é acolher? É, de fato, não é sorrir, mas é tratar o indivíduo com o seu nome, com respeito, com integralidade, né? Explicar para ele, às vezes você tem que chegar no linguajar dele, né? Enfim, às vezes aquela pessoa não tem informação suficiente para entender o Medicase, né? Então tem que ter ali uma tradução, uma atenção. Porque é o que as pessoas precisam, né? De tempo, né?
O ouvinte que ouve a sua fala fica satisfeito, sobretudo porque vivemos um período eleitoral e é importante ele tomar consciência dos seus direitos e escolher corretamente os seus representantes, né, nas próximas eleições, para a gente mudar esse quadro da saúde. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP,
o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com o professor Carlos Antônio Luque e com o Valdir Simino, especialista em comunicação. Aqui no intervalo eu perguntava ao professor Luque. Época de eleição sempre dá uma instabilidade econômica no país. Isso é normal em período de eleição, professor Luque? Que fenômeno é esse? A inflação costuma subir, os índices dão uma mexida, enfim. O cidadão fica um pouco mais inseguro em relação à economia. O senhor tem essa sensação também ou é só minha?
Não, eu também tenho essa sensação e eu acho que a maioria dos ouvintes também acaba tendo essa sensação. Não é muito fácil a gente saber exatamente por que, que isso surge. Eu acredito que nós deveríamos inicialmente analisar um pouco a economia brasileira dentro de um período um pouco mais amplo do que simplesmente esse ano ou os últimos anos. Normalmente, e lamentavelmente, a economia brasileira, digamos, ela tem passado por períodos razoavelmente com sérios problemas. Até no início do programa você anunciou uma notícia que é muito importante, que felizmente o Brasil, que ainda continua sendo um país que apresenta uma péssima distribuição de renda, entretanto ele está ganhando um espaço no sentido de minorar um pouco o problema daquela população com fome. Eu acho que esse é um resultado excepcional. Mas a economia brasileira sempre tem problemas. Ou é problema de desemprego, ou é problema da questão inflacionária, ou é problema de um baixo crescimento econômico como esse que a gente vem assistindo atualmente. Então, naturalmente, digamos, como é uma economia que, num momento ou no outro, ela sempre está apresentando algum problema, nesse período de eleição, sempre se vislumbra de que alguma coisa será modificada. E, portanto, isso traz uma insegurança muito significativa, ou seja, quais as mudanças que serão adotadas pelo próximo governo, em que direção elas irão. E é claro, naturalmente, digamos, para os empresários que têm que tomar as decisões de investimento, para nós, trabalhadores, consumidores, que também temos que tomar decisões econômicas, nesse quadro de perspectiva de mudanças, as pessoas ficam inseguras. A própria presidente Dilma recentemente disse que vai mudar a equipe econômica. Então, mesmo admitindo que ela ganhe as eleições, ela vai efetuar mudanças. Então, digamos, isso sempre traz alguma inquietude em todos nós.
Essa insegurança também que o senhor se referiu, ela fica evidente porque nós dependemos muito da economia internacional?
Olha, hoje o mundo é globalizado, evidentemente, digamos, quando a economia internacional entra num período mais recessivo, isso é claro, o Brasil está dentro do mundo, ele acaba sofrendo essas consequências. Então, é um dos fatores. Mas eu atribuiria, digamos, muito mais a fatores internos a nossa insegurança, e não a fatores externos. Fatores internos sobre como é que vai se alterar a mudança na política macroeconômica, política cambial, política de juros, como é que vai ser alterada a política monetária, política fiscal, quais serão os efeitos dessas mudanças na vida cotidiana de cada um de nós. Então, eu atribuiria muito mais a fatores internos a essa insegurança que prevalece.
Você concorda com o professor Lúcio, Claudio?
Eu concordo, mas eu gostaria de fazer uma análise. Quer dizer, a gente vive toda essa insegurança, a gente está dentro do mundo, a gente vive, né, uma violência, quer dizer, se alguém assopra lá, aqui a gente sente, mas eu vejo uma pobreza tão grande por parte dos nossos políticos e esse modelo tão antigo de nos apresentar as propostas, de ser claro com a população. Ou seja, a sensação que eu tenho quando eu vejo essas campanhas, né, esse modelo, é agressividade, é guerra, é um para falar mal do outro. A gente não vê efetivamente um planejamento, né? Eu, como profissional de comunicação, acho que esse tempo que o político coloca, nos apresenta, tinha que vir com ideal, com cidadania, com construção, com valorizar o que o outro, mesmo que seja do outro partido, porque fazemos parte do mesmo mundo, né? Então, eu vejo que nós somos muito desinformados nesse quesito. Então, também associo essa falta de desinformação, né, para todo esse processo que a gente vive. A gente vê humor, mas um humor horroroso dentro dessa. A gente vê pessoas que são de setores completamente diferentes, mas porque viraram celebridades, estão ganhando lá o seu espaço dentro da política. Então, isso me dói muito, a gente vê o quanto esse tempo precioso é mal utilizado pelos políticos, né, pelos partidos.
Ô, professor Luque, o Valdir pegou um atalho no seu comentário e acabou fazendo um comentário a respeito do momento atual das campanhas políticas e tal. Essa sensação que o senhor tem também, o senhor sente que falta qualidade na maneira que os candidatos apresentam as suas propostas? Enfim, qual a sua opinião desse horário político gratuito que existe aqui no nosso país?
Olha, eu concordo fundamentalmente com aquilo que o Valdir colocou. Eu acho que realmente, digamos, esse horário político gratuito, primeiro, uma enormidade de candidatos, onde as pessoas realmente não têm, digamos, muita paciência para assistir esses horários políticos, e hoje, digamos, com as opções que são dadas de uma TV fechada ou pela internet, imediatamente as pessoas não assistem. Eu diria que elas só vão assistir, digamos, quando a eleição se aproximar na última semana, aí é que, claro, que desperta um pouco mais de interesse. Mas eu concordo plenamente com o que o Valdir colocou aqui. Digamos, se algum candidato, de repente, agora nós temos a experiência da candidata Marina, né? Quando ela sobe nas intenções de voto, ela sofre um ataque
feroz
por todas as partes. Então, eu acho que não há absolutamente nenhum debate, isso, seja político, econômico, de uma maneira mais consistente.
O senhor lembrou um aspecto importante. 6 milhões de espectadores gravitaram da TV aberta para a TV a cabo. Quer dizer, o horário público gratuito perdeu. Então, gradativamente, a cada eleição, o número de pessoas que assistem o horário político gratuito está diminuindo.
Joel, enquanto esse modelo não for alterado, né, porque a cada eleição é a mesma coisa, né, a gente passa a odiar o horário político, porque está... É uma agressividade. Eu acho que esse modelo, né, acho que a população pode e deve. Eu coloco isso para os meus alunos, né, porque muitas vezes eles vêm tão desinteressados da ação política propriamente dita. Eu falo, pô, você tem o poder nos dedos hoje. Se você... Você para lá, né? Se você votou no indivíduo porque ele vai te ajudar na saúde, se ele vai construir novas escolas, né? Poxa, olha que interessante, né? Pega o nome desse indivíduo e põe do lado do seu computador. Ele tem um e-mail e você vai lembrando ele, né, daquilo que ele prometeu. Como é que está o andamento, né? A gente hoje tem mecanismos para acompanhar, né, o orçamento do governo. Eu acho que quanto mais a população se empoderar desse sentimento de cidadão, né, eu faço parte desse processo, então eu preciso me educar, né, a fazer as transformações devidas. Então a tecnologia está aí. Na ponta do dedo a gente pode provocar esses políticos, né, os políticos que porventura venham conseguir os seus cargos, né, a partir do próximo ano.
Muito bem, eu vou começar agora a abrir a participação para os nossos ouvintes. A Sônia Siqueira da Barra Funda, professor Luke, ela gostaria de saber dos participantes, do senhor e do Valdir. Por que da população ela não enxerga os números da economia no dia a dia? Ela não consegue acompanhar. Falam de crescimento, desemprego, recessão, e nas ruas parece sempre diferente do que se diz nos índices da economia.
Essa é uma ótima pergunta. Eu me recordo que quando havia um processo inflacionário mais intenso, e a FIPE e todos os outros institutos calculavam os índices de inflação. E a gente recebia informações, eu particularmente, até minha mãe, ela dizia que aqueles índices não refletiam o que ela percebia na feira livre, no supermercado.
Verdade.
E é sempre que aqueles índices que estavam calculando abaixo, digamos, da realidade dos preços. Aí, claro, neném, tem uma série de tecnicalidades que não convém a gente observar, mas muitas vezes, digamos, a gente anda em certos espaços que não representam a média da economia, né? Então, por exemplo, as pessoas falam em crise. Entretanto, se a gente for provavelmente, digamos, em alguns restaurantes, ou se for para o aeroporto, vai dizer, puxa, mas que crise é essa? Aeroportos completamente lotados, né? Então a gente sempre precisa tomar um pouco de cuidado, de tentar perceber em que espaços nós estamos vivendo e o que, que a gente está observando. Por exemplo, vamos pegar um fenômeno muito interessante, que é a questão do desemprego. Hoje, felizmente, na economia brasileira, as taxas de desemprego são muito reduzidas. Entretanto, alguns índices já começam a captar uma realidade um pouco distinta. Eventualmente, aí nesse futuro mais próximo, se a economia brasileira não aumentar a sua capacidade de crescimento econômico, isso se produzir em crescimento, eventualmente esses índices de desemprego que hoje estão baixos podem se elevar. Então eu diria que o sentimento dela é correto. É muito difícil a gente observar a nossa realidade econômica, que é pontual, depende de onde que a gente caminha, e dessa realidade econômica que às vezes é dita pelos índices de preços, ou índices de emprego, ou índices de crescimento do produto, que são médias, digamos, muito mais gerais.
Quando fala emprego ou desemprego, depende do setor, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que um setor que está razoavelmente bem é o setor de serviços, mas a indústria já começa a dar sinais de desemprego. Então, sempre é importante ter análise macro, né, da economia. Que se você pegar para o setor, às vezes o setor está aquecido, o outro não, pelo contrário.
A gente, como o professor falou, né? Existem lugares do Brasil que, dependendo do produto, o consumo é acima da média, e aí tem as suas razões geográficas, mas a gente tem que lembrar também que a classe C aí cresceu, né? E muitas vezes dá esse desencontro, né? A gente vê, às vezes, no jornalismo falando sobre os índices de inflação e, ao mesmo tempo, você vê logo em seguida o turismo, as pessoas viajando, né? Um aquecimento. Então, isso confunde bastante o...
Depende de quem recebe e quem vive, que classe social está a pessoa, ela tem uma visão diferente daquilo que está sendo dito.
Os índices, assim, tentando sumarizar a pergunta, que realmente é difícil de ser respondida, mas os índices representam normalmente médias. e as médias, às vezes, né, ou normalmente, omitem muito mais do que revelam. Né?
Ô, professor Luque, eu não queria perder uma observação sua lá a respeito da notícia principal aqui do programa, que é a ONU afirma que o Brasil reduziu em 50% o número de pessoas que sofrem de fome. E no seu comentário, o senhor falou que nossa sociedade tem uma concentração de renda muito grande. A pergunta é, como a gente distribui essa renda? De que forma, na sua visão, poderia ser distribuída essa renda?
Puxa vida, são questões, digamos, realmente complexas.
Vai depender,
né,
da compaixão de muito ser humano.
É, mas então, mas só que isso, Valdir, lamentavelmente, em economia,
não existe
essa compaixão. É, né? Isso, infelizmente, não existe. Olha, eu me recordo que há muitos e muitos anos atrás, que os ouvintes, aí a grande maioria nem tinha nascido, mas ficou famosa uma frase que dizia assim, que primeiro tinha que crescer o bolo para depois distribuir, né? Então teve um período na economia brasileira que, digamos, o crescimento da economia em termos de crescimento do PIB foi bastante intenso, mas esse processo de crescimento econômico se percebeu que estava concentrando renda e o modelo foi muito questionado. Quer dizer, esse exemplo mais recente de desenvolvimento da economia brasileira, ele mostra que não existem grandes verdades em termos de economia, principalmente quando a gente fala de relações mais agregadas. Quer dizer, esse último período da economia brasileira, ele teve um crescimento que no início ele foi até relativamente elevado, com distribuição de renda. Essa melhoria aí que o noticiário apresentou representa isso. E isso é significativo. É claro que agora nós estamos no final desse modelo. O modelo agora já deu sinais de esgotamento. A economia brasileira precisará crescer, porque se ela não adquirir uma capacidade de crescimento econômico, provavelmente, se Deus quiser, isso não vai ocorrer. Mas, eventualmente, daqui a 10 anos, nós vamos ter, digamos, uma piora desse quadro que foi apresentado. Ou seja, vai se dizer o seguinte, de novo, a economia brasileira vai ter uma população crescente, digamos, que está à margem desses benefícios de distribuição da renda, de aquisição de produtos. Então, é fundamental que cresça e é fundamental que se mantenha esse projeto de distribuição de renda. Mas a gente não pode tentar nem cair de um lado para só crescimento sem distribuição, mas também não pode ficar pensando em distribuição sem desenvolver instrumentos que garantam o crescimento.
Muito bom, está explicado. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Aguarde.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com o professor Carlos Antônio Luque, presidente, diretor-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, AFIP. E Valdir Simino, diretor-presidente da Associação Viva e Deixe Viver. Já... alguém na linha? Ouvinte? Muito bem. Com quem eu falo?
Alô, é Andréia.
Andréia, da onde?
É Andréia de Ipiranga.
De Ipiranga. Andréia, sua pergunta, seu comentário aos nossos dois convidados.
Ah, boa tarde para vocês. A minha pergunta é para o Valdir. Eu queria saber a opinião dele, por que que saúde e humanização são duas coisas que não se encontram na saúde aqui no Brasil?
Então, Andréia... isso é um questionamento que a gente, quando eu falo a gente, são diversas organizações não governamentais, como eu comentei em 2001. A gente via desde 96 um descaso muito grande, né, quando os voluntários organizados entram e a gente começa a participar disso, a gente vê que por mais que a saúde, né, lugar onde humano cuida de humano, deveria ter, né, pela própria natureza esse sentimento, a gente não enxerga hoje, né, pelas deficiências, pelo processo, pela má gestão, e principalmente quando a gente tem partidos, como eu também falei no bloco anterior, que não dão continuidade ao que os outros deveriam fazer. Quer dizer, o bom, a gente nunca consegue, de fato, salvaguardar o bom, porque o próximo político que vier, o próximo gestor que vier, sempre vai querer dar a cara dele, o tom dele. Então, às vezes, a gente vê esses desencontros absurdos dentro da saúde. Eu atuei num hospital, só para você ter uma ideia, o hospital tem 30 anos. Ele é um hospital basicamente político, porque ele teve 29 gestores. Ou seja, como é que a gente pode, de fato, levar a humanização, treinar e capacitar os profissionais para atender a população, né, do jeito que ela merece, se a gente está vivendo tantas controvérsias nesse processo, né, nesse binômio humanização e saúde. Eu acredito muito que as pessoas têm a possibilidade de mudar, de transformar. Eu acho que a gente está há 17 anos nessa caminhada e a contação de história, de fato, ela tem esse poder. Eu sempre imaginei que um contador de história pode envolver os próprios profissionais da saúde. E é isso que a gente vê hoje, viu, Andréia? Muitos profissionais da saúde estão utilizando os recursos lúdicos para poder levar um melhor acolhimento para a sua população.
Agora, Valdir, esse exemplo é um absurdo, né? O hospital tem 30 anos e teve 29 gestores.
Um gestor por ano, né?
Então, esse é um grande problema que a gente tem que tocar nesse assunto num período eleitoral. A gestão tem que ser para o Estado, não para o governo. Porque os governos passam, o Estado fica.
É, exatamente, a gente tem que lembrar também que a grande população, né, que atende, que faz o serviço, essa fica. Mas imagine a cada ano você ter alguém que vem e dita.
É um sofrimento
para os profissionais. Por isso que a gente fala, se o profissional não está imbuído de toda a informação, de todo o cuidado, da capacitação constante, como é que ele vai levar, como é que ele vai ser humano nesse processo, se a gente não cuida deles, né?
E aí, André, satisfeita?
Sim, é. Bom, infelizmente é isso mesmo, né? Obrigado.
Muito obrigado pela sua participação. Um abraço.
Obrigado.
Só para esclarecer aos ouvintes e aos nossos dois convidados, nós temos dois tipos de participantes. Aqueles que ligam e fazem perguntas, deixam o telefone aqui, e outros que querem conversar com vocês diretamente. Continuando a participação dos nossos ouvintes, aqui, olha, para você, Valdir, o César Freitas, lá do Sumaré. O termo colaborador foi empregado na área da saúde. Os funcionários da área de saúde precisam ter um cuidado especial?
Olha, mais do que nunca, né? Eles sentem essa necessidade, né? Quando a política, de uma certa forma, provocou com que os gestores olhassem e criassem esses comitês hoje são responsáveis para ouvir o que os profissionais da saúde precisam, traduzir isso em atividades, em encontros, em workshops. A política da humanização da saúde, ela preconiza uma coisa extraordinária, que a gente vai beber lá em Platão, né, na antiga Grécia, quer dizer, a roda conversa. Se você tem problema, se reúna na roda, converse com as pessoas envolvidas, né? Dê oportunidade das pessoas falarem. Então nós estamos provocando muito a comunicação. Olha só, dentre os dispositivos da política de humanização da saúde, ainda não desenvolveram um, que é o dispositivo da comunicação, da boa comunicação interna. Então os profissionais da saúde são os que mais precisam, né? Os colaboradores, como são colocados, né? Dependendo da organização, cada um dá um critério para esse público, né?
Muito bem, antes de continuar com as perguntas para os nossos dois convidados, eu quero informar aqui que o Observatório do Setor irá sortear através do Facebook dois ingressos para o evento que será realizado nos dias 24 e 25 de setembro. É uma iniciativa da ABRALHA, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, com mais de 40 entidades que lutam contra a doença. Se você é voluntário ou de alguma entidade e não tem convite, por favor, o Observatório vai sortear dois convites. Vocês poderão se inscrever através do nosso Facebook. E se você, ouvinte, estiver interessado em participar, também acesse e curta a nossa página e faça a sua inscrição pelo Facebook. Os ingressos já estão aqui e o evento será no dia 24 e 25, acho que é semana que vem,
semana
não é
isso? Semana que vem.
Semana que vem.
Joel, deixa eu só dar uma palhinha. Eu estou coordenando dentro desse congresso uma mesa de humanização da saúde. Então nós vamos estar com o Emílio Ribas mostrando toda a mudança que essa instituição vem passando, centenária, né? Arquitetonicamente, inclusive, a gente tem desenvolvido. E também a gente vai mostrar o trabalho dos Doutores da Alegria, que não são voluntários, mas eles tiveram que criar um núcleo da rede, porque a partir do projeto deles, muitos outros grupos entraram dentro dos hospitais, mas não eram bem treinados. Então ele organizou essa rede para poder dar subsídio ao palhaço voluntário, né?
Muito bem, com essa informação já você já pode ligar e participar. São dois convites que vocês poderão participar dessa clínica, né? Com o Valdir Cimino lá nesse evento da Brale que vai acontecer no dia 24 e 25. Muito bem, continuo com as perguntas ouvintes. Professor Luke, a Thaís Milani lá do Jabaquara, ela acompanha as tabelas e pesquisas feitas pela FIPE. Ela tem uma dúvida, e ela gostaria de saber como é que os indicadores são estabelecidos para elaborar as tabelas da FIPE e as pesquisas.
Olha, vai depender muito de que indicador, de que tabela a Thaís, né, ela está se referindo.
A Jabaquara, Thaís me lembra.
Olha, Thaís, se você estiver pensando, por exemplo, em preços de veículos, então tem toda uma equipe lá dentro da fundação que identifica o modelo do automóvel, o ano, todas as características, e aí vai fazendo um levantamento dessas cotações. E depois, então, se tira uma média dessas cotações, e aí essa cotação média surgirá nessa tabela FIPE. Se a gente estiver pensando, por exemplo, o índice de preços ao consumidor, também vai ser feito alguma coisa semelhante. Quer dizer, então tem todos os pontos de levantamento, ou seja, identifica o produto, aí esse preço desse produto é cotado em supermercado, se for tomate, laranja, qualquer produto dessa natureza, em diversos pontos, depois também se tira uma média desses preços e depois vai se calculando um preço médio e posteriormente, digamos, se esse preço médio está crescendo ou está diminuindo. Depois nós temos outras tabelas que são de obras públicas e aí então é claro, digamos, se define uma obra pública virtual e se procura estabelecer preço de insumos que vão dentro daquela obra. Então, dependendo do objetivo, digamos, da tabela, é que existe uma metodologia toda desenvolvida para efetuar esse cálculo.
O Marcel Lopes, do Brás, ele gostaria de saber do Valdir se a humanização dos agentes da saúde são diferentes na iniciativa pública e privada.
Não, Marcelo, é a mesma, é uma política pública, né? Isso vale para todos os brasileiros. A gente tem provocado com que muitas universidades toquem nessa política e eu faço parte, inclusive, de uma disciplina eletiva, uma disciplina optativa na Santa Casa de Misericórdia, para os estudantes do segundo ano de medicina, que a gente leva exatamente a humanização institucional da Santa Casa. E, no meu caso, eu falo sobre a comunicação, a gestão da comunicação humanizada, a arte de contar a história na saúde. Ou seja, é política pública, é para todos, é lei. Né? Então, quanto mais a gente entender, vale a pena entrar no site do Ministério, né, da Saúde e digitar Humaniza SUS. Vamos entender o que é esse SUS, né? Que ele só não dá certo porque muitos gestores não querem, mas é um modelo extraordinário. Né? E todo brasileiro deveria entender, está lá no site um monte de cartilhas fáceis, de leitura fácil, de entendimento fácil. Então a gente está provocando com que isso, Marcelo, aconteça bastante dentro da educação.
O Rodrigo Siqueira, de São Judas, o mercado dos produtos piratas e sem nota fiscal é muito grande. Existem métodos efetivos de cálculo da economia desses produtos, professor Lucas? É possível mensurar, segundo a pergunta do Rodrigo Siqueira, de São Judas?
Olha, Rodrigo, realmente não é fácil você mensurar esse mercado. Para cada tipo de produto, você teria que desenvolver uma metodologia, né? Em cálculos mais agregados, o pessoal procura, digamos, fazer algumas aproximações. Por exemplo, identificar o crescimento de um determinado produto no molde tradicional, legal, formal, e ver o que é que está ocorrendo com esse produto ao longo de meses, e depois você verifica por outros indicadores o consumo desse produto, e aí você vê as discrepâncias que possam existir, e aí você pode identificar algum mecanismo de tentar verificar esse produto pirata, né? Mas é muito difícil, não é fácil. Não.
Professor Luque, esse é o grande desafio da nossa economia, né? Trazer essa economia alternativa que está fora para dentro, né? Eles pagarem impostos e tal. Essa economia alternativa que hoje gira muito, né? Por causa dos produtos chineses, já há alguns anos, né, disso, né? De que maneira o governo poderia tornar atrativo para que esse pessoal participasse também da economia formal?
Olha, tradicionalmente, digamos, a argumentação que existe é o seguinte, é tentar reduzir a carga tributária, né? Porque, a carga tributária no Brasil é muito elevada, em determinados produtos ela é excepcionalmente elevada, então isso induz, digamos, essa economia mais informal. O benefício de ficar na informalidade é maior do que o custo. Então, normalmente, para tentar reduzir essa economia informal, deveria haver uma simplificação tributária. Algumas medidas o governo tem adotado, o simples, o microempreendedor individual, são medidas que procuram, digamos, trazer essa economia informal para dentro da formalidade através de uma simplificação tributária.
Muito bem. Valdir, a Regina França, de Itaquera, na região da minha casa existem 6 mercados com o mesmo produto e preços diferentes. Ah, isso é para o professor Luque. Desculpe. Regina França, desculpe, Regina. Acho que o professor Luque é mais adequado para responder. Em Itaquera, na região da minha casa existem 6 mercados com o mesmo produto e preços diferentes. Isso é inflação? Ela pergunta.
Não. Inflação é caracterizada, digamos, se nesses 6 produtos que apresentam, você dizendo, Regina, diferentes preços, a inflação seria que, vamos supor, daqui a uma semana você volta nesses mesmos pontos de venda e se tiver aumentando esses preços, isso pode dar, digamos, o indício de que há um fenômeno inflacionário. Mas a inflação, do ponto de vista mais técnico, é quando o preço da maioria dos produtos, ele está aumentando. Então, inflação não se caracteriza, por exemplo, sempre na entre safra, o preço de determinados produtos, ele aumenta. Se isso representa apenas o limão, por exemplo, que está na entre safra, e o preço estiver aumentando, mas for circunscrito a esse produto, isso não caracteriza a inflação. Agora, se de repente você observar que o preço da maioria dos produtos que você está adquirindo, ele está aumentando de semana a semana, aí isso sim caracteriza o fenômeno inflacionário.
Muito bem, a Sandra Maia, das Perdizes, ela pergunta, Valdir, cada profissional da saúde reage e tem ações diferentes? Existe um modelo único de humanização?
Não, a gente não pode dizer isso, porque cada indivíduo é único. Cada indivíduo tem os seus valores, a sua formação, a sua cultura, a sua forma, né, na forma. A gente acredita piamente que os valores humanos nascem na família. Depois a gente vai compartilhá-los na escola, né, fortalecer esse elo. A gente vai fortalecer isso no trabalho, né? Mas não existe, não, porque cada ser humano tem a sua individualidade. E a gente tem que lembrar também que a saúde nos enxerga como pedaços, né? Como partes. Então, aquele ser humano que está cuidando de mim tem que me enxergar como um todo, né?
Olha, pela experiência no decorrer desse ano, na arte de despertar, você aumentou o número de voluntários? Está mais fácil trabalhar com...
Então, você falou arte de despertar, é da Regina Guarita, eu adoro a Regina. Vive, deixe viver. Olha, a gente formou agora, Joel, em agosto.
Deixe viver, né?
Nós formamos agora em agosto mais 110 novos voluntários. O programa de voluntariado do Viva começa sempre em fevereiro. E quando chega em agosto, a gente forma, né? São 13 passos. A gente não abre mão desse treinamento, dessa capacitação. Tem muita gente que fala, ah, é longo, ah, para ser voluntário precisa de tudo isso. Mas a gente sempre diz que o curso, né, esse desenvolvimento nesse período que o indivíduo está se preparando, ele não vai ser só um contador de história. A gente está trazendo a política de humanização, a gente está mostrando para ele o que é estar dentro de um hospital, a higiene, as vacinas, quer dizer, é tanta preocupação que você tem que passar para esse cidadão que quer entrar dentro do hospital, que quer transformar o hospital na sua casa semanal, que se ele não entender todo o processo de gestão, ele não suporta. A gente começa um processo de seleção com 700 pessoas que vem enlouquecidamente querendo ser contador de história, e termina com 110. Porque a gente vai também trabalhar tolerância.
O que é necessário, além de querer.
Ah, eu diria assim, que a pessoa vem com a vontade e a gente educa à vontade. Acho que é isso que a gente faz. Porque muita gente traz, Joel, e a gente percebe isso, aquela pessoa que vem com os seus problemas. Então ela acha que ser voluntário, ela vai resolver os problemas dela. Só que depois que a autoestima dela levantou um pouquinho, o voluntário é o que ela deixa de lado mais rapidamente. Então a gente tem um comportamento ainda no Brasil, isso é cultural, do indivíduo testar, e testando e fazendo. Mas a gente percebe que a pesquisa que a gente fez, né, num período de 10 anos, a gente viu grandes mudanças extraordinárias nesse movimento. É, do voluntariado menos assistencialista e mais profissional, mais compenetrado e mais responsável pelas suas ações.
Quem responde melhor esse trabalho de voluntário? O autodidata, o sujeito que tem curso superior, aquele que nunca estudou?
Joel, eu fico, assim, na minha rede de 1.200 voluntários, eu tenho desde uma empregada doméstica até um desembargador. Então, a gente passa por quê? Pela vontade, pela cidadania. A cada 2 anos a gente desenvolve uma pesquisa com o Instituto Qualibest, traçando o perfil do voluntário do Viva. O indivíduo que fica no Viva por causa desse processo de seleção e capacitação, ele fica em média 10 anos na nossa ONG. A média Brasil é 4. Ele doa 16 horas por mês. A média Brasil é 4. Né? Esse indivíduo, quando você percebe por que ele é, porque a gente acredita na criança, na transformação, na responsabilidade social, na cidadania. Então a gente está construindo de fato cidadãos que, além de tudo isso que a gente falou, ainda ele vai levar a leitura e o brincar como forma de despertar na criança o lado melhor dela, né?
Olha, o ouvinte deve ter percebido isso, a conversa com vocês foi tão interessante, tão proveitosa, uma aula de economia e uma aula de humanização, de como você pode se tornar um bom voluntário. Foi um grande prazer recebê-los novamente aqui no Observatório do Terceiro Setor, e eu gostaria das conclusões finais. O que, que a gente não disse que deveria ter dito, que é importante, fundamental? Podemos conversar com você, Valdir.
Joel, a gente está muito feliz, né, com toda essa repercussão, né, nesses 17 anos. Eu queria lembrar que está no ar o site, né, a rádio aqui também tem nos ajudado, o programa tem nos ajudado a promover. Então, entre no www.vivahumanizacao.org.br. Nós estamos viajando pelo Brasil, começamos dia 28 de agosto, no Dia Nacional do Voluntário, em Jundiaí, e vamos perpassar o Brasil chegando em abril do ano que vem, com uma realização provavelmente de quase 13 fóruns pelo Brasil. E existe uma pesquisa muito legal, Joel, que é a percepção do profissional da saúde e do estudante da saúde sobre o voluntariado no Brasil. Entra lá no site. Se você trabalha com a saúde, é uma grande oportunidade para você valorizar o trabalho do voluntário na saúde.
Muito bem, eu queria lembrar que o Le Monde Diplomatique, que é o parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, já está nas bancas. Hoje ele está falando por trás do marketing político, um tema bem atual, mostrando o quanto os políticos hoje são reféns, né, sobretudo os candidatos majoritários, são reféns do marketing político. Está nas bancas o Le Monde Diplomatique, parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Professor Luque, suas considerações finais, muito obrigado pela sua presença.
Eu é que agradeço, Joel, a oportunidade de estar aqui presente. Agradeço também aí os ouvintes, a paciência dos seus ouvintes. E para mim foi um prazer estar aqui ao lado do Valdir, ele demonstrando esse trabalho maravilhoso que ele desenvolve e que certamente é muito mais importante, muito mais interessante de ser analisado, de ser discutido, do que a matéria de economia. Economia sempre é uma coisa muito mais árida e mais chata.
Professor, a economia vai nos ajudar a dar sustentabilidade para essas ações todas.
É verdade, é verdade. Muito obrigado. Meus agradecimentos especiais a Carlos Antônio Luque, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e diretor-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE. E a Valdir Cimino, diretor-presidente da Associação Vive e Deixe Viver, que treina e capacita voluntários para se tornarem contadores de história em hospitais para crianças e adolescentes. Valdir Cimino também é colunista do Observatório do Terceiro Setor. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Diego Scala, Maria Fernanda e a chefia de redação de Marisa Marega. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras, meia-noite. E veja a reprise na terça-feira, 2 horas da manhã. Também estamos no Facebook. Acesse, curta e comente os programas na nossa página facebook.com/observatório3setor. Se quiser ouvir novamente, dentro de instantes o programa estará disponível em nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Em razão do início do horário eleitoral obrigatório,
O Observatório do Terceiro Setor vai começar em novo horário, às 14h50. Não esqueça, todas as terças e quintas-feiras, Observatório do Terceiro Setor em novo horário, às 14h50. Espero vocês aqui, na Rádio Trianon, 740 AM.
Você acabou de ouvir
Observatório do Terceiro Setor,
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Esta é a Rádio Trianon 740 AM, transmitindo da Avenida Paulista. Trianon, a voz de São Paulo, esta nação.
Quatro horas e três minutos.
Quero